Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Desta vez recebemos um clube que na próxima semana, na quinta-feira, celebra 100 anos de existência. Fundado a 23 de novembro de 1923, o Clube Caçadores das Taipas, sediado em Guimarães, está em destaque. Recebemos o atleta Tiago Gonçalves, mais conhecido por Tó, o treinador Miguel Ferreira, ambos da equipa principal, e o presidente Bruno Ferreira. Bem-vindos ao Rumo Desportivo. 100 anos, de facto, é um número marcante. Qual é o estado de espírito nesta altura? A gala já aconteceu no dia 4, mas o dia de aniversário ainda vem a caminho. Bruno.
Sim, olá, boa noite. Primeiro obrigado pelo convite. É um gosto para nós estarmos aqui a representar o clube. Em relação à sua pergunta, obviamente que 100 anos é um marco histórico e para todos nós é um motivo de orgulho o nosso clube fazer 100 anos, ainda mais orgulhosos nos sentimos de podermos participar e ajudar o clube a festejar no seu dia-a-dia e acho que todos temos que estar orgulhosos com isso. Claro que é uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade é diária, como é óbvio, mas 100 anos, claro que podemos dizer que é um peso extra, um bom peso, sim.
E nesse sentido, que preocupações é que a direção teve para assinalar esta data? Diria que o momento mais alto foi a gala, mas houve esse cuidado durante os meses que circundam a data de aniversário, não deixar passar em claro este momento?
Sim, dada também a data e o número redondo, digamos assim, os 100 anos, nós começamos logo a preparar desde o ano passado, quando criamos uma comissão do centenário, quando desde já deixo também aqui um agradecimento a todos eles pelo trabalho que eles têm tido ao longo deste tempo todo, e a comissão é constituída por antigos presidentes, antigos diretores, pessoas com ligações muito fortes no passado do clube, e sem eles também não podemos esconder que seria impossível fazer uma coisa com a grandeza que o clube merecia.
O Miguel, que está aqui connosco, é o treinador da equipa principal de futebol. Ser o técnico desta formação numa altura em que celebra 100 anos é também especial, de certa forma?
Boa noite. É sempre especial ser treinador do Taipas. Obviamente que numa altura em que festeja um século de vida, engrandece um bocadinho essa gratificação. No entanto, é sempre especial ser treinador do Clube Caçadores das Taipas.
Estamos a falar do terceiro clube mais antigo do distrito de Braga, a seguir ao Sporting de Braga e ao Vitória, que são os dois clubes com maior peso na região. De certa forma, Bruno, também é esse sentido de responsabilidade que se pode perceber logo a partir deste facto.
Sim, é uma responsabilidade, mas nós sabemos isso. Representar o Taipas é sempre uma responsabilidade. Portanto, nós não estamos alheios ao facto dessa responsabilidade. Sabemos perfeitamente da responsabilidade que é representar o Taipas, portanto, encaramos isso de forma muito natural e com a máxima seriedade possível.
Um dos elementos que conhece melhor a história do Taipas no plantel é o meu homónimo Tiago Gonçalves, mais conhecido por Tó, e é assim que é por esse nome que o vou tratar. Tó, como jogador, também com passado na formação, nos escalões de formação do clube, como é que olhas para este momento que o Taipas atravessa?
Olá, boa noite. Acho que é um momento muito bonito. Como o Mister estava a dizer, o Mister Miguel representa o Taipas Champ é especial. Eu passei 2 anos por outro clube e não há igual. É um peso na camisola muito grande. Nós temos de estar sempre focados a 100%. E acho que esta é uma altura muito bonita, que temos de celebrar o máximo possível, o máximo que conseguirmos, e trabalhar muito para também conseguirmos vitórias para ajudar a celebrar este aniversário.
Atualmente, o Caçadores das Taipas milita na Série B da Divisão de Honra da Associação de Futebol Braga, que é o segundo escalão do futebol distrital, mas somando diferentes períodos, já esteve cerca de 20 anos nos nacionais, entre 2ª B, 3ª Divisão e mais recentemente em 2018-2019 no Campeonato de Portugal. Bruno, quando se olha para este histórico, e o histórico, como se costuma dizer, não ganha jogos, mas até pela forma como os adversários encaram os jogos com o Taipas, há aqui uma vontade de fazer valer a história do clube.
É, sim, com certeza, e assumimos que não desvalorizando ninguém, mas como é óbvio, esta não é a divisão de Taipas, esta não é de forma alguma a nossa divisão, a divisão que queremos e merecemos estar, mas entramos no clube num período muito, muito, muito frágil. Tivemos de tomar decisões muito, muito difíceis, e a consequência foi esta, não é? Queremos divisão. Este o ano atual temos um Taipas diferente, um Taipas mais forte, mais credível. As pessoas já acreditam mais em nós, estamos a tentar, no fundo, recuperar e estamos a conseguir o bom nome que o Taipas tem e aquilo respeito que o Taipas merece. E em relação aos nossos adversários, acho que sim, que é, para qualquer adversário é especial, é sempre especial jogar com o Taipas, é sempre um jogo diferente. Eu, às vezes, em tom de brincadeira, muitas vezes com o meu filho, brincadeira, meio a sério, que eu costumo brincar um bocado e costumo dizer que tu estás a jogar no Porto, no Sporting, no Benfica, desta divisão. Estás no melhor clube desta divisão. Eu acho, e pronto, eu sou um bocado suspeito para falar, não é? Mas sim.
É esse peso que está inerente à história do Taipas. Olhando para aquilo que o Bruno estava a dizer, de facto, houve a descida de divisão para este segundo patamar da Associação de Futebol de Braga na última época, e ano na jornada da Série B da Divisão de Honra, o Caçadores das Taipas ocupa a segunda posição com 17 pontos, a 4 do líder Soluricense, com os mesmos do Guilhofrei, Sampaio e Turcatense. Para uma equipa que desce de divisão, como o Bruno estava a falar, o objetivo passa por tentar subir logo na época seguinte, sem claudicar, quando se assume um objetivo dessa dimensão?
Eu acho que o objetivo passa por ir jogo a jogo. Temos trabalhado para ganhar todos os jogos. Não tem corrido a 100% como nós queremos, mas nós trabalhamos é para ganhar o jogo a jogo. Não estamos a pensar no objetivo final, digamos assim. Estamos a pensar é no próximo adversário. E ir trabalhando jogo a jogo, e depois no final logo vamos fazer contas.
Mas houve esse peso que sentiram no início desta época e eventualmente no final da última, da descida de divisão? Como é que se recupera?
Eu acho que o trabalho foi muito bem feito. A recuperação foi complicada para todos, porque não me lembro desde que nasci do Taipas estar numa divisão tão abaixo, digamos, mas foi um trabalho muito difícil, mas nós temos um grupo muito forte e com a ajuda da direção, de todo o staff, acho que conseguimos criar laços muito fortes entre todos e estamos a conseguir o que queremos.
O Tó não fala do objetivo que se quer ver no final da temporada. Como treinador, Miguel, no início da época, e quando se começa uma temporada de forma complicada, porque ainda havia marcas da temporada anterior, definiu desde o início que a equipa ia lutar pela subida de divisão até ao final da temporada, pelo menos lutar?
Essa pergunta é complicada. Nós temos que assumir, e foi isso que foi assumido com a direção e com a estrutura no início do ano. Nós comprometemos-nos, essencialmente, a lutar a cada jogo para ganhá-lo. Nós vamos a cada campo, seja no nosso, seja nos dos adversários, e apresentamos nesses campos, para ganhar. Esse é o principal objetivo que nós pomos. É o jogo a jogo. Não vamos andar com queremos isto, queremos aquilo. Não. Nós temos os pés bem assentes na terra, sabemos o que queremos, sabemos o que é que temos que fazer para atingir o que queremos, estamos a trabalhar para isso. Portanto, estamos neste momento em segundo lugar com 17 pontos. Queríamos ter mais alguns pontos. Infelizmente não aconteceu, mas estamos a trabalhar e trabalhamos diariamente para que a cada jogo que venha nós consigamos vencê-lo. Esse é o grande compromisso que esta equipa, a estrutura, jogadores, equipa técnica, nos assumimos desde o início do ano.
E entre o segundo, o Taipas, e o sétimo classificado, o Santiago de Mascotelos, apenas dista um ponto. Isto é um sinal, primeiro, do equilíbrio, mas também da forma como muitas equipas podem pensar também na subida de divisão. Daí não serem favas contadas, como atualmente não é em qualquer competição.
Não, de maneira nenhuma. A competição e a divisão, e é principalmente esta série, é muito competitiva. Com muitas equipas que assumiram como objetivo principal a subida da divisão. Muitas equipas não podem subir todas.
Só duas
sobem. Portanto, há muitas que não vão atingir os seus objetivos, porque não há pelas regras. Portanto, a competitividade da competição é grande. Não há jogos fáceis, portanto, resta-nos trabalhar, ter a cabecinha bem assente em cima dos ombros e foco naquilo que é a nossa equipa, que é o nosso trabalho, que para mim é a coisa mais importante. Os jogadores compraram a ideia, aderiram à ideia, as coisas estão-se a desenvolver, estamos a crescer todos os dias, que isto não é um produto acabado ainda, portanto... Estou relativamente satisfeito porque, como eu disse há pouco, gostávamos de ter mais uns pontos. E merecíamos ter mais uns pontos, mas isto de merecer no futebol vale muito.
Há algum aspecto que esteja a claudicar nesta fase para que os pontos não tenham sido alcançados?
No jogo de futebol há duas equipas e para haver golos às vezes cometem-se erros. E é normal, num processo de crescimento e de maturação.
Mas estão identificados esses erros?
Precisamente, estamos a trabalhar em cima deles. No início da temporada, se calhar os erros eram uns, se calhar agora esses erros já estarão mais consolidados, que já não acontecem com essa frequência que acontecia no início, mas se calhar agora começam a surgir outros. Mas isso é o processo evolutivo normal de uma equipa de futebol. Colmatam-se uns, começam a aprimorarmos mais e começamos a descortinar outros. Portanto, é um processo evolutivo, contínuo, de crescimento e desenvolvimento da equipa enquanto coletivo.
E a Taça da Associação de Futebol de Braga surge aqui como um complemento ou no mesmo grau de entusiasmo, de objetivo? Ou seja, o Taipas olha para as duas competições, campeonato e taça, da mesma forma?
Nós não podemos, no Taipas, descartar uma competição. Temos que olhar para todas as competições em que estamos inseridos e lutar por elas. Isso é ponto assente. No Taipas não dá para não ser assim.
Nas últimas temporadas, o Taipas tem tido dificuldades em chegar às fases mais adiantadas da taça, mas olhando para o seu histórico, já a conquistou 3 vezes, na época 81-82, na temporada 2007-2008 e ainda em 2011-2012. Olhando para o histórico do Taipas, necessariamente, mas também para o plantel que a equipa tem, e tendo em conta que desta vez não é um dos favoritos a vencer, porque há equipas do Pro Nacional, uma divisão acima, o Taipas pode fazer uma gracinha na competição?
Eu acho que sim, eu acho que nós temos capacidade para dar muito nesta competição. Acho que pode ser um Taipas que pode surpreender ainda muita gente. Muita gente ainda não conta com o Taipas, muita gente já conta com o Taipas. Mas acho que nós nesta competição podemos fazer uma gracinha, como disse, e chegar bem longe.
Bruno Ferreira, para quem esteve 9 épocas no Pro Nacional, e aqui falo do clube, pelo meio conseguiu chegar ao Campeonato de Portugal em 2018-2019, portanto uma prova nacional. Quão difícil é olhar agora para este processo de recuperação depois da descida? Está no seu horizonte como presidente, a médio e longo prazo, regressar aos campeonatos nacionais e sabendo que desta vez, ou a partir de agora, tem ainda mais um patamar para subir?
Acho que sonhar toda a gente, qualquer jogador, qualquer presidente, qualquer treinador sonha com isso, mas temos ainda muito, muito caminho para percorrer. O processo é um processo demorado, felizmente podemos considerar que em pouco tempo já, para além da terceira divisão, que nunca é bom, como é lógico, mas já noutras vertentes já deu frutos.
E fala do ponto de vista financeiro, por
sim,
exemplo?
Sim, com certeza.
Que era uma das situações débeis que apontava há pouco, quando chegou à direção.
Foi a nossa maior dificuldade, foi essa, e foi, tivemos de tomar uma decisão muito difícil, que foi abdicar um bocado do projeto sénior, para conseguirmos viver o dia-a-dia do clube, que infelizmente foi essa a nossa realidade. Só para ter um bocadinho de ideia, nós ganhámos as eleições e não conseguimos escrever um escalão sequer. Foi um bocado assim que nós apanhámos o clube, pá, e pronto, e foi preciso tomar esta decisão. Isto como os antigos costumam dizer, às vezes é preciso dar um passo atrás para conseguirmos dar dois à frente, e foi isso que fizemos.
E em termos competitivos isso pode ser verdade, porque a equipa desceu de facto um passo, e se um dia conseguir regressar às nacionais, terão que ser dado dois passos em frente. E olhando para aquilo que falava, da dificuldade de inscrever as equipas, tinha que ver com a questão financeira e não necessariamente por falta de atletas?
Sim, tinha tudo a ver com a questão financeira, quantas ficaram para trás, fornecedores a bater-nos à porta, e uma série infinita de coisas que, pá, pronto, mas felizmente conseguimos ultrapassar a grande parte delas, estamos a resolver outras, e podemos dizer que conseguimos agora respirar um bocadinho, e acho que temos, acho, não tenho a certeza, que temos um clube muito, muito mais credível, e também isso refletiu-se na equipa sénior, refletiu-se na formação, que foi tudo muito mais fácil, foi tudo muito mais natural.
E esses problemas financeiros de que falava, devem-se à conjuntura do país, até porque houve uma pandemia recentemente, ou sobretudo a erros de gestão do passado?
Se calhar, sem querer apontar dedos a ninguém nem condenar ninguém, mas sim, mas tudo a ver com gestão, que isto, se calhar, em termos futebolísticos, para o clube a pandemia foi uma saúde, o clube ter parado.
Porque permitiu não agravar os prejuízos?
Sim, com certeza.
E houve recentemente uma participação no Campeonato de Portugal 2018-2019, que se calhar os custos, sobretudo na altura em que ainda não havia, por exemplo, transmissões, se bem que isso é outra questão, podemos falar se até que ponto é que isso é ou não positivo para os clubes em termos de receita de patrocinadores, mas numa altura em que participar no Campeonato de Portugal se calhar era mais dispendioso do que lucrativo.
Sim, completamente. E não, continuar não apontando dedos a ninguém, mas atualmente se eu tivesse essa oportunidade, eu provavelmente iria abdicar de o fazer, porque para um clube como o Taipas, ou qualquer outro clube na realidade do Taipas, não que não mereça estar lá, ou que não tenha capacidades para o fazer, mas para termos sustentabilidade e um ou dois anos a seguir não se sentir no clube, acho que temos primeiro que financeiramente estar saudáveis para conseguir aguentar um campeonato de Portugal, que obviamente que as despesas são completamente diferentes de um campeonato de Portugal ou de uma prova nacional.
Quando o Taipas desceu de divisão, isso coincidiu mais ou menos com o final do primeiro mandato, sempre teve na sua cabeça recandidatar-se, ou geraram-se algumas dúvidas?
Não, nós, isto assim, muito, sendo muito direto, nós quando nos candidatámos, no fundo dissemos aquilo que íamos, dissemos que se fosse preciso dar um passo atrás iríamos fazer.
Já estavam preparados?
preparado nunca ninguém
mentalmente
está.
Mentalmente não.
Nunca ninguém está para...
Mas sente-te que com a cabeça fria isso podia acontecer.
Sim, que ia ser uma missão muito, muito difícil. Andámos a fazer contas até ao final. Infelizmente não deu para manter, mas sabíamos, estávamos conscientes que ia ser uma coisa, uma missão muito, muito difícil de nos mantermos. Fizemos uma redução enorme orçamental na equipa sénior, tivemos contas a pagar, tivemos a formação a melhorar, que tínhamos ali uma formação meia coxa, digamos assim.
O que é que diz isso?
Poucos atletas, poucas condições...
Era uma situação que se estava a agravar nos últimos anos?
Sim, nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, foi sempre em decadência. Eu sempre acompanhei o Taipas de outra forma, como adepto, como sócio, e obviamente que foi-se notando a decadência. Isto falando só em formação, foi-se notando a decadência, a falta de atletas, o desaparecer de escalões que nunca me lembro disso ter acontecido, e o nosso projeto passou um bocado por aí, foi começar um bocado de base.
Que razões aponta para essa redução do número de atletas? A pandemia, o facto de haver cada vez mais clubes, e clubes, aqui falo próximos geograficamente, mais apetrechados, com outra capacidade para recrutar atletas, a que é que se deve essa descida?
Hoje em dia a oferta é muito, muito grande, mas obviamente que se não dermos condições à formação, alguém vai dar. O Taipas sempre foi um clube de referência na formação. Toda a gente, felizmente, joguei lá na formação, e nós fazíamos fila para poder ir treinar ao Taipas. Isso, como presidente e como adepto, isso dói de ver a formação a desaparecer. E estamos num trabalho de recuperação, já conseguimos dar um passo bastante, bastante grande em relação a isso.
E a certificação da Federação Portuguesa de Futebol como centro básico de formação é um bom ponto de partida para essa recuperação?
Foi mais um passo. Obviamente que queremos mais, mas para quem nunca teve nada, já podemos considerar que foi uma vitória termos conseguido.
Foi a primeira distinção
básico, sim.
Neste capítulo. Relacionado com as entidades formadoras, este é um passo inicial que depois pode naturalmente levar a outro tipo de privilégios e também de certificações. Daquilo que o Bruno está a falar, pode-se depreender que neste momento, mais do que estar a subir escalões na formação, é dar as condições para que isso no futuro aconteça?
Sim, com certeza. Acho que o nosso trabalho está a dar frutos. Isto para terem um bocado de noção, nós conseguimos subir cerca de 50 atletas, com 50 atletas na formação, mais ou menos, sensivelmente um ano e pouco. Temos um escalão de júniores bastante competitivo, temos dois escalões de juvenis, iniciados, infantis, petizes, traquinas. Queremos chegar aos escalões femininos, não estamos a conseguir. Já temos 10 meninas, já é um bom passo.
Mas para já jogam com os rapazes?
Sim, fazemos equipas mistas.
Falava dessa vertente da competição porque, como também já se abordou neste programa, a formação do Taipa já esteve nos nacionais, nomeadamente os júniores e os iniciados, e este legado é algo que será importante recuperar no futuro.
Sim, devagarinho, passo a passo, vamos conseguir fazer. Como anteriormente disse, temos que criar as condições para isso acontecer.
Tó, tendo passado pela formação do Taipas, de que forma é que comparas o que é agora, ou que são agora as camadas jovens do Taipas, com o que eram na tua altura?
A comparação que eu posso fazer É muito fácil, porque eu passei pela fase de ficarmos sem um escalão, que o presidente falou. Num ano estávamos na Nacional, no ano a seguir acabaram-se os Júniors. Foi um choque muito grande. E eu acho que a comparação que posso fazer foi mesmo a má gestão. Nós tínhamos uma formação muito boa, em que tínhamos uma fantástica relação com os séniores, e acho que esse período da má gestão acabou completamente com a formação, com os séniores, acabou com tudo mesmo. Eu lembro perfeitamente que nós estávamos na Nacional e não tínhamos condições completamente nenhumas. Estávamos a jogar numa segunda Nacional e nós muitas vezes tínhamos de ir no nosso carro para os jogos, e os jogos não eram perto, atenção. E foi um choque muito grande. Acho que também foi um bocado por aí que a formação também começou a saltar fora. No meu ano, por exemplo, fui dos últimos a sair, mas ninguém queria ficar, porque nós pensámos, nós estamos na segunda maior divisão nacional e não temos condições completamente nenhumas, ninguém nos dá um apoio. E pronto, os jogadores foram saindo aos poucos, os treinadores foram saindo aos poucos, e foi assim um bocado que também foi por água abaixo.
Estamos a falar de temporada?
Estamos a falar de, ora bem, foi, este é o meu terceiro ano sénior, portanto 17-18, penso eu. No ano a seguir chegamos exatamente 18-19, acho que ficámos sem júniores, penso que tenha sido nessa temporada.
E depois houve também a pandemia, que limitou muito a prática competitiva, não só nas escolas de formação, mas também a nível sénior, sobretudo em provas de menor dimensão. O Tó falava desta ligação entre os júniores e a equipa sénior. Como treinador, Miguel Ferreira, qual tem sido a sua estratégia nessa ligação que pode existir?
Sim, a nossa ligação é boa, até porque nós temos dois jogadores, já foram três, júniores, que fazem parte do plantel sénior. Todos eles jogaram. Pronto, estão a crescer junto do plantel sénior, têm qualidade para estar connosco. E nós, claro, não é, eu acho que não é mais benéfico aproveitar um miúdo da formação do que estar a contratar um outro. E se esse miúdo realmente apresentar rendimento, ou tiver condições para apresentar rendimento.
Ou seja, na dúvida, é melhor ficar com a prata da casa.
Sem dúvida nenhuma. Que é um dos pilares da formação, alimentar a equipa sénior.
Há pouco o Bruno falava da vontade de apostar no género feminino, uma dimensão que também tem crescido no Conselho de Guimarães. O Vitória é um bom exemplo disso, mas não é caso único. Tem como perspectiva, daqui a uma, duas temporadas, criar uma equipa feminina, seja em que escalão for?
Sim, eu acho que mais uma temporada conseguimos o fazer. Tivemos muito, muito, muito perto no início, e infelizmente
desta
não...
época?
Sim, tivemos mesmo muito perto de o fazer, infelizmente não conseguimos, mas sim, tenho esperança que mais uma temporada conseguimos ter um escalão feminino, porque hoje em dia e felizmente temos cada vez mais miúdas a gostarem de jogar futebol. O futebol já não é falado como é um desporto de rapazes ou de marias rapazes. Não, temos futebol feminino, temos meninas a jogar futebol, temos mulheres a jogar bom futebol, e é isso que nós gostávamos de trazer para o Taipas também.
Começando pela base ou logo pela equipa sénior?
Não, começando pela base sempre. A prioridade é sempre a base.
Eventualmente uma equipa ainda de futebol 7 ou já num patamar de sub-15?
De futebol 7 ainda, talvez seja mais, talvez é mais fácil, assumo que é mais fácil de criar, e, epá, e
temos, é necessário menos jogadoras também.
Sim, e temos começar por algum lado, e se calhar preferimos dar um passo mais pequenino, mais devagar, mas uma coisa mais precisa e segura.
E apostar noutras modalidades que não o futebol? É possível?
Provavelmente, mas ainda se calhar ainda um bocado precoce para pensarmos nisso.
Falo disto porque, para um clube que teve na sua gênese a caça desportiva, como o próprio nome Caçadores e o símbolo indicam, o javali, e olhando também para esse fator, Considera uma vantagem ou uma desvantagem manter o nome do clube e esta imagem que acabam por ser características distintivas, porque não há mais clubes que tenham um símbolo deste nível, ou então mesmo o próprio nome Caçadores é algo que faz a diferença em comparação com outros clubes.
É sempre um motivo de orgulho mantermos o símbolo. Como disse, começou com um clube de caçadores, salvo erro, 2-3 anos após a criação do clube de caçadores é que apareceu a modalidade de futebol, e obviamente para nós é um motivo de muito orgulho, e a história acho que nunca deve ser apagada.
Olhando para as infraestruturas, o estádio do Montinho logo à cabeça, neste momento as condições são as ideais ou há algo a fazer nesse sentido?
Como é que eu posso explicar isto de forma simpática? Temos uma boa base para criar umas grandes condições. No meu ponto de vista, não temos as condições ideais. Podíamos estar muito, muito melhor. As condições dão perfeitamente. Se calhar somos nós que somos um bocado ambiciosos, mas temos condições e queremos crescer e melhorar, que temos muito para melhorar nas instalações. São instalações já sofreram algumas intervenções, mas ainda precisamos de muito, muito mesmo.
E neste momento, quantos campos é que o Taipas utiliza?
Temos o relvado natural e o relvado sintético. Temos um campo de futebol 7 ainda com os problemas para resolver, que estamos a tentar resolver. Temos um subsídio atribuído no qual ainda não pode ser desbloqueado, derivado a alguns pequenos pormenores que temos que resolver, e esse que por esse motivo esse campo está inativo.
Portanto, esse é um terceiro campo.
Sim.
Além dos dois de futebol 11, esse terceiro. E evoluir para uma espécie de academia está nos horizontes do Taipas?
Se calhar seria um grande passo para o Taipas.
Então, qual seria o passo mais ajustado nesta fase, ao nível das infraestruturas?
O mais ajustado, no meu ponto de vista, seríamos quase fazer um estádio do zero noutro ponto geográfico das Taipas. Isso seria o ideal, porque aí sim podíamos, os Taipas podia crescer, e não tenho dúvidas nenhumas que em pouquíssimo tempo iriam ver a diferença.
Isso é apenas uma ideia ou já é um projeto?
Não, é só uma ideia.
Mas porquê é que acha que seria importante colocar o campo noutra zona da vila?
Nós estamos um bocado limitados a nível de acessos. Por exemplo, poderíamos eventualmente conseguir o campo de futebol 7 estar operacional, mas nunca vamos conseguir muito mais com aquilo. Nós não temos dificuldade em treinar, a formação conseguimos encaixar tudo perfeitamente, mas tem que ser ali quase gerido de pinças, e um clube que quer crescer temos que ter espaço para o fazer e temos que ter condições para o fazer, porque senão há de chegar à altura que vamos ficar, o clube fica limitado e mais que aquilo nunca vai dar.
Muito obrigado aos três pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos o Tiago Gonçalves, mais conhecido por Tó, jogador da equipa masculina de séniores, o treinador Miguel Ferreira, da mesma equipa, e o presidente do Clube Caçadores das Taipas, Bruno Ferreira, um emblema sediado em Guimarães, que celebra 100 anos de existência no dia 23 de novembro. Estamos a falar de um clube quase a tornar-se centenário. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.